Salve, salve a você, ouvinte da Web Rádio Audioativo. Eu me chamo Matheus Miró e estou aqui para apresentar mais um pontapé inicial. Desta vez, temos a companhia aqui do Renan. Fala aí, Renan.
Fala, Matheus. Bom estar de volta. Alô, ouvinte da Audioativo. E vamos lá, vamos falar dessa 21ª rodada aí do Brasileiro. O campeonato tá ficando animado, tá embolado. Muito time ali, a parte de cima tá muito... 6 pontos de diferença, né? Eles separam 8 times, então vamos lá que tem bastante coisa pra falar.
Pois é, Renan, tivemos aí um final de semana feliz para o Vasca, para o vascaíno, que comemora sua vitória. Um gosto amargo para tricolores e flamenguistas. E uma esperança para os botafoguenses que ainda vão jogar hoje. Mas vamos começar pelo Vasco da Gama, que foi a Ilha do Retiro e venceu o Sport por 2-0 fora de casa. Um grande resultado do Vasco com 2 gols de Germancano, que voltou a marcar depois de muito tempo. O argentino, que tinha marcado pela última vez na vitória sobre o Botafogo, lá antes até dos confrontos pela Copa do Brasil, num jogo que começou bem equilibrado. O Vasco teve até uma estava levemente acima do Sport, estava um pouco melhor. Teve algumas chances no começo do jogo, mas não foi uma pressão muito efetiva e só foi abrir o placar com o Cano, com a assistência do Léo Gil no primeiro tempo, e foi para o intervalo com 1-0 a seu favor, o que já era para os vascaínos muito comemorável, mas que ainda com cautela, porque era uma equipe que vinha 9 jogos sem vencer, então todo cuidado era pouco. Então, no segundo tempo, obviamente com a necessidade de pressionar, o Sport foi para cima do Vasco, apostou na velocidade do seu time, na armação com o Lucas Mugni, Thiago Neves e Jonathan Gomes num tripé de meio de campo, muito bem armado até pelo Jair Ventura, só que eles não conseguiram ser efetivos e numa boa jogada do Vasco, o Cano faz o segundo gol e afundou qualquer esperança do Sport conseguir a sua reação. Um resultado extremamente importante para o Vasco, que vinha de 9 jogos sem vencer, descolou ali das colocações de baixo e agora almeja se desgarrar cada vez mais desse Z4 que tanto amargou e tanto preocupou o torcedor vascaíno. Como a gente disse em outros pontapés, foi do céu ao inferno nesse campeonato. Destaque para o jogo do Cano, que fez 2 gols, obviamente, do Léo Gil, que fez sua melhor partida até agora, finalmente mostrou que veio no Vasco, e do zagueiro Marcelo Alves, que foi a novidade com a suspensão do Leandro Castan. Fez um bom jogo, ele que veio do Bangu junto com o Igor Catatal, fez um jogo muito seguro e o Vasco ganha aí mais uma peça para a sequência. Mas, para quem achou que o principal evento do final de semana do Vasco seria o jogo contra o Sport, se enganou. Para variar, a política mais uma vez entra no Senado vascaíno com força. A situação está muito grave lá no Vasco, porque paralelamente foram feitas 2 eleições. A primeira sendo presidencial, que deu vitória para o candidato Levenciano. E a segunda, online, dando vitória para o Jorge Salgado. Renan, como é que você vê essa situação do Vasco? Quanto isso pode atrapalhar dentro de campo? E como essa eleição confusa pode ser prejudicial para
o
time?
O Fernando Miguel deu uma entrevista no sábado, se não me engano, falando justamente sobre isso, né? Sobre como esse ambiente de instabilidade política afeta o campo, né? Por mais que se tente fazer uma blindagem ali, jogador lê, jogador ouve, conversa pelos corredores, né? Então, isso atinge sim o campo, né? Atinge sim o futebol. E essa situação do Vasco, de 3 em 3 anos, a gente está acostumado a ver exatamente a mesma coisa, né? Grupos políticos tensionando, buscando de alguma forma o melhor para si, não pro Vasco. A questão agora nessa eleição é que isso foi potencializado de forma que nem na época do finado Eurico Miranda a gente via. O fato de ter 2 eleições, uma eleição convocada pela justiça 12 horas antes do início, então, a primeira presidencial, São Januário, foi convocada. Decisão judicial saiu na noite de sexta-feira e a eleição começou na manhã de sábado, atropelando uma série de ritos do próprio estatuto do clube, enfim. não dá pra gente comentar muito sobre o que vai ser, né? Nesse momento, quem é o presidente do Vasco? É Levinciano? É Jorge Salgado? A Mais Vasco, que é a chapa do Jorge Salgado, vencedora dessa segunda eleição, onde só duas chapas, né? Das cinco chapas que concorreram na primeira eleição, só duas aceitaram participar dessa segunda, só a Mais Vasco e a Sempre Vasco. E o Jorge Salgado está muito confiante, né? Porque diz que essa eleição respeitou tudo que o estatuto pede, né? Tudo foi convocado da forma correta, partindo também de decisões judiciais favoráveis. Então ele está muito tranquilo de que ele é de fato o presidente do Vasco, mas eu acho que essa batalha judicial vai correr aí e a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E, infelizmente, enquanto isso, o futebol do Vasco fica no meio.
Pois é, Renan, é uma situação muito complicada. Como o Fernando Miguel disse, tem jogador que o contrato acaba agora no final do ano, não sabe se vai ficar, se vai embora, e obviamente isso afeta dentro do campo. E até o Vasco é um clube emergente em questão de finanças, e qual é a empresa de fora que vai olhar para o Vasco e vai sentir segurança de botar o seu dinheiro num clube tão desorganizado? É uma situação caótica do Vasco e uma pena, a gente tem que ver isso a cada 3 anos. Mas chega de falar do Vasco, hora de falar do Flamengo, que recebeu o Atlético Goianiense no Maracanã e empatou por 1-1 num jogo que saiu com gosto de derrota para os flamenguistas ao final do jogo, com um gol inacreditável perdido pelo Lincoln. Renan, como é que você viu essa partida e como é que você projeta aí essa sequência do Flamengo? O quanto esse resultado influencia na sequência do time aí em busca do título do Campeonato Brasileiro?
O cenário desse jogo, né, foi o segundo jogo sob o comando do Rogério Ceni, foi muito diferente do primeiro, né, do jogo de estreia na quarta-feira passada contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Quando o São Paulo errou muito na saída de bola, né, e foi permitindo que o Flamengo sufocasse, o São Paulo subisse muita marcação com muita intensidade, lembrando inclusive os melhores tempos do Flamengo do ano passado, que o torcedor tanto sonha em ver voltar. Mas o Atlético Goianiense não ofereceu esse cenário para o Flamengo, né? Ele jogou de forma mais cautelosa, não que tenha vindo fazer retranca, não. O Atlético Goianiense tinha saída de jogo, o Marcelo Cabo preparou um time para tentar atacar o Flamengo, mas de forma bem mais cautelosa, não oferecendo ao Flamengo essa bola ali na entrada, né, da sua área. E no único erro, de fato, que o Atlético Goianiense teve no primeiro tempo foi justamente o gol do Flamengo, do Bruno Henrique, uma bola que o Flamengo retomou num passe errado bem displicente até, do meio campo do Atlético. O Thiago Maia, que para mim foi o melhor jogador do Flamengo na partida, enfiou uma belíssima bola pro Bruno Henrique, que disparou e fez o gol. Agora, o Flamengo teve muita dificuldade em criar a jogada, né? Sem a Arrascaeta, sem o Everton Ribeiro. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, né? Mas ele claramente não está 100% e estava liberado para jogar só alguns minutos. Sem o Everton Ribeiro, sem o Pedro, jogou com o Vitinho aberto na esquerda, o Thiago Maia fazendo um papel ali de hora abrindo na direita, hora fechando e dando liberdade pro Mateuzinho subir. E o time teve dificuldade demais de criação. Mas jogou, tentou, né? Com cruzamentos na área, com bolas um pouco mais diretas, principalmente com chutes de fora da área, chutes de longa distância. O Flamengo ameaçava o Atlético Goianiense. E voltou pro segundo tempo, continuando no mesmo pique. E aí o contra-ataque do Atlético Goianiense deu certo. Um bicão pra frente, e aí a defesa do Flamengo foi mal. O Natan foi mal, né? Perdeu pro Zé Roberto, né, no meio campo, que deu uma casquinha, a bola sobrou pro coreano, né, brasileiro coreano, Chico, que é bom jogador, por sinal, eu acho que não fica no Atlético Goianiense para a próxima temporada. Ele se dá melhor para cima do Léo Pereira, que foi mal demais no bote, né, mais uma, não sei se dá para dizer que foi uma falha, dá para botar na conta do Léo Pereira, mas eu acho que podia ter feito melhor, podia ter uma postura de marcação melhor na jogada. E depois a bola sobrou para o próximo Zé Roberto, que empatou o jogo. E eu achei curioso que foi um gol parecido com o que era tão criticado, né, no Flamengo do Domenech, que era essa defesa correndo para trás, desorganizada, essa transição defensiva ruim. Vai dar trabalho para o Ceni corrigir isso. E depois do empate ele tentou, né, fez até alterações bastante ousadas, colocou o Michael e o Arrascaeta em campo, tirou o zagueiro, né, tirou o Léo Pereira, tirou o Thiago Maia, que saiu machucado, preocupa inclusive para quarta-feira agora, quando o jogo de volta contra o São Paulo. Mas o Flamengo continuou, apesar do Arrascaeta em campo, né, continuou com muitas dificuldades criativas. E a grande chance que o Flamengo teve foi essa que você falou, um gol já nos acréscimos do segundo tempo, um gol inacreditável que o Lincoln perde, né? E, enfim, o Flamengo, fica aí o detalhe, o Flamengo fez um ponto em seis possíveis contra o Atlético Goianiense, né? Fica complicado. E o Flamengo tá 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. É uma sequência amarga aí pro Flamengo.
Pois é, Renan, é uma situação bem delicada do Flamengo, realmente um empate com gosto de derrota, e ainda mais pelo gol que o Lincoln perdeu no final, decepcionou muito aos rubro-negros. E a sequência agora com o Ceni, como é que a gente pode projetar isso? Eu acho que o Ceni, ele, no primeiro jogo, ele acertou muito, principalmente na escalação e no modelo de jogo, porque ele voltou ao Flamengo na formatação que o Jorge Jesus jogava, que era com Arão e Gerson como volantes e jogadores mais ofensivos no ataque, um quarteto de ataque mais ofensivo. Nesse jogo ele já retornou ao que o Domi usava, que era Arão e Thiago Maia, e aí jogadores mais ponderados no ataque. Vamos ver, pode ser assim que o Ceni já tenha identificado que o esquema ideal é o que é o Arão e o Gerson como volantes. O Ceni vai ter grandes dificuldades para escalar para quarta-feira, porque tem muitas dúvidas, a gente não sabe ainda direito quem é que vai pro jogo ou não vai. O Thiago Maia saiu machucado, como você falou, numa entorse do joelho. Eu acho que esse aí não vai pro jogo, porque o lance que ele se machuca, o joelho faz aquele movimento de chicote que a gente tanto conhece, e normalmente isso aí acaba sendo lesão ligamentar. Isso é difícil de resolver rápido. O Gabigol saiu com um problema na coxa, mas não se sabe a gravidade da lesão. E o Pedro foi cortado da seleção recentemente, com uma lesão na coxa. Não se sabe até que ponto isso pode tirar ele do jogo da quarta, mas eu não consigo imaginar que um jogador que não poderia jogar na seleção na terça poderia jogar pelo Flamengo na quarta. Acho improvável, mas além desses tem o Everton Ribeiro, que vai ter que chegar em cima da hora, direto do Uruguai. O Isla, que vai jogar na Venezuela na própria terça-feira, então é uma situação ainda mais difícil. O Rodrigo Caio tá fora, o Felipe Luiz provavelmente também deve estar fora. Então o Ceni vai ter uma grande dificuldade para escalar esse time do Flamengo, uma decisão contra o São Paulo em que o Flamengo precisa ganhar de qualquer forma. Não tem outro resultado senão a vitória. Um empate já leva o São Paulo à próxima fase.
Isso tudo é o cenário, isso tudo que você falou aí é o cenário que o Ceni encontrou até agora, né? Ele ainda não teve à disposição os principais jogadores do time para escalar, né? Ele vai pro terceiro jogo e vai continuar acumulando desfalques. Esse jogo contra o São Paulo é aquilo, né? Não dá para botar muito na conta dele, caso não venha uma classificação. Agora, domingo, o Flamengo já tem um jogo que é importantíssimo para o brasileiro, em casa de novo, contra o Curitiba. Aí é um jogo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar, né? Como já era esse contra o Atlético Goianiense, mas contra o Curitiba, um time que também patina demais, não faz um bom campeonato. É um jogo que o Flamengo, se quiser continuar ali, não quiser perder o contato com os times que estão em cima, né? Com o Atlético Mineiro, e sobretudo com o Atlético Mineiro e com o São Paulo também, que tem 3 jogos a menos no campeonato, né? Mas também, se não quiser ver, ser ultrapassado, se não quiser ser ultrapassado por quem tá já piscando farol no retrovisor, né? Palmeiras, Santos, Grêmio, times que estão em fase boa, estão em viés de alta e estão já aí embaralhados com o Flamengo na classificação.
Com certeza. Com certeza esse jogo do Atlético tornou o jogo contra o Curitiba ainda mais decisivo do que já era. Bem, agora chega do Flamengo, vamos falar agora do Fluminense, que foi a São Paulo, lá no Allianz Parque, e perdeu para o Palmeiras, 2 gols do Rafael Veiga, o primeiro de pênalti. Um jogo do Fluminense que até parece repetitivo. Vamos... A gente vai falar que o Fluminense tem uma atuação fraca. É, até que, para ser justo, contra o Palmeiras realmente desfalcado, o Fluminense no começo do jogo até teve alguma superioridade em posse de bola, finalizações equivalentes no começo do jogo. Mas aí o Wellington Silva tem um pênalti marcado pela mão dele, o Rafael Veiga converte e aí o Fluminense afunda. O Fluminense não tinha qualidade suficiente para chegar ao ataque, o Palmeiras já era mais agressivo. O Palmeiras, apesar de no começo do jogo não chegar tanto, ele quando chegava era muito mais efetivo. O Fluminense não conseguia chegar no gol. Teve a volta do Nenê, que foi um ponto positivo. Realmente o Nenê dá outro ritmo pro time. É, a gente viu um time muito, muito mal organizado e sem opções de ataque contra o Grêmio, e que o Nenê já melhorou isso. Mas ainda assim, faltou muita coisa pro Fluminense. Faltou jogadores, o Fred se machucou, ou seja, já não tinha sua referência na área, o Felipe Cardoso não é exatamente esse jogador. E que você vai olhar para a área e vai saber que ele tá lá. E o Palmeiras sai do jogo com um resultado justo. Mais uma vez o Fluminense acaba perdendo muito por um desempenho fraquíssimo do time e de algumas peças pontuais. A gente pode citar como exemplo o próprio Igor Julião, que chega a se chover no molhado, continuar falando do Igor Julião, que ele é injustificável no time. O Julião, ele entrou o Calegari e foi muito bem. Quando o Julião... Aí o Calegari pegou o Covid, o Julião volta, o Calegari volta à disposição e não volta pro time. O Julião segue tendo atuações injustificadas no Fluminense e, mais uma vez, foi comprometedor no jogo. Inacreditável como o Odaí se abraçou nesse jogador e não abre mão. Por mais que a pressão da torcida seja intensa, ele não abre mão da convicção. Isso. Mas então, Renan, a gente falou agora sobre o Fred, que sentiu uma lesão no tornozelo ainda no aquecimento. Teve uma torção, inclusive circulou uma foto na internet, o tornozelo dele bem inchado. E agora o Fluminense vai ter que ir para os próximos jogos sem o seu centroavante principal. O Fred já não é exatamente o ideal do Fluminense, que tinha o Evanilson jogando muita bola. Saiu e teve que entrar o Fred, que já tem uma idade avançada, já não consegue recompor, já é uma situação que o Fluminense já não gostaria de contar. Mas tendo o Fred, ainda tudo bem. E agora, sem o Fred, o Fluminense vai ter que abrir um novo leque de opções pro lugar dele. Como é que você vê essa vaga aí pra posição de camisa 9 do Fluminense, Alan? Você acha que é melhor colocar um jogador ou muda o esquema às vezes?
Olha, eu não vou comentar o que eu acho melhor, não. Vou ficar no que eu acho que o Odair vai fazer. Esse leque que você falou, não, leque nada bonito. Mas as opções são o Felipe Cardoso, o Luca e os garotos, né? O Marcos Paulo e o Luiz Henrique. O que eu acho que o Odair vai fazer? Vai manter o esquema, né? O Odair é um técnico bem metódico, né? Que gosta de trabalhar em cima daquilo, das convicções que ele tem. É difícil você ver ele mexendo muito na estrutura do time, a não ser quando tem muitas lesões, tem ausência de muitos jogadores importantes. Mas nesse caso, a substituição de um jogador, não acredito que ele vá mudar, não. Então, o que eu acho que ele vai fazer é entrar com o Felipe Cardoso, como ele tem feito em todos os últimos jogos. Ainda que a torcida do Fluminense não aguente mais o Felipe Cardoso não tem dado resultado, não tem dado mostrado desempenho em campo, né? Tem só 2 gols esse ano. Não consegue muito dar sequência em jogadas. Ele é importante, por exemplo, na substituição do Fred, aquilo que a gente fala aqui volta e meia, né? O Fluminense tem muita dificuldade em pressionar em cima, né? Em subir muito a marcação. Com o Felipe Cardoso, essas funções táticas que o Odair gosta de ver o time fazer, o Felipe Cardoso consegue entregar. Agora, quando ele precisa contribuir com a bola no pé, dificulta um pouco mais. A outra opção que muita gente quer ver é o Luca, né? O Luca é um jogador já mais experiente, né? Já tem 30 anos e já viveu algumas boas fases na carreira, né? Mas elas estão ficando cada vez mais distantes. Ele vem de uma temporada no Qatar, antes disso passou sem sucesso pelo Bahia, pelo Corinthians, mas teve boas temporadas pela Ponte Preta, pelo Criciúma. E por enquanto só jogou 3 jogos pelo Fluminense, né? E os 3 vindo do banco. Então, se o Luca foi contratado, eu acho que ele precisa em algum momento ter uma chance, né? De mostrar se pode contribuir pro time. É um jogador que em algum momento da carreira já mostrou algum futebol que pode ser útil ao Fluminense. Já os garotos eu não gosto. Marcos Paulo não deu o resultado esse ano como centroavante, né? Ainda que tenha sido centroavante na base, ele esse ano com o Odair, desde que o Odair assumiu, ele não conseguiu responder, não conseguiu mostrar o trabalho dele jogando como 9, né? Como centroavante. E o Luiz Henrique menos ainda, né? O Luiz Henrique não é centroavante, é um jogador que rende melhor vindo de trás, podendo usar a velocidade dele. E, enfim, por isso essas tantas opções que o Fluminense tem nem são tantas assim, né? Se a gente for parar para analisar com mais cuidado.
Concordo, Renan. Eu acho que... Não espero que o Odair vá mudar o esquema, até porque o Fluminense não tem tantas peças assim para conseguir mudar um esquema inteiro. Mas, para mim, a melhor opção seria o Luca, porque pelo menos é um fato novo. O Felipe Cardoso a gente já sabe o que esperar dele. O Luca ainda, assim, teve um bom momento em alguns clubes e... Quem sabe ainda pode dar algum resultado pro Fluminense e ainda dá uma opção de variações táticas bem interessante, porque ele pode jogar tanto pelo lado quanto pelo centro, então acho que seria bem interessante. Mas agora, indo pro último tópico, vamos falar do Botafogo, que não jogou no sábado, domingo não teve jogo por causa das eleições, e vai jogar hoje, segunda-feira, contra o Bragantino. O jogo que será no Nilson Santos às 20 horas. Renan, como é que a gente pode projetar esse jogo contra o Bragantino? O que você espera do jogo? E dá o seu palpite aí sobre como é que o Botafogo vem para esse jogo.
Esse jogo vai marcar não a estreia do Ramon Dias, né? Mas a estreia da comissão técnica dele, né? E quem vai, o Ramon Dias, que já assumiu o Botafogo, mas que passou já para uma cirurgia no Paraguai e vai ficar 10 dias, né? Deve chegar no final dessa semana, ele deve estar chegando ao Botafogo para começar a trabalhar. Mas 5 membros da comissão técnica dele já estão aqui trabalhando. Quem vai comandar o time hoje é o filho, o Emiliano Dias, e vai pegar já de cara esse jogo importantíssimo contra o Bragantino, né? O Bragantino que não vence há 4 jogos, 2 pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil, jogos pesados contra Palmeiras, Grêmio e Santos. Mas é um time muito instável, né? Um time que tem muitos bons talentos, mas que não, nem sempre consegue tirar o melhor desses jogadores durante o jogo inteiro. Às vezes vai muito bem num tempo e muito mal no outro. E o Botafogo hoje vai ter algumas voltas, né? O Kelvin não joga, né? Foi titular contra o Bahia no último jogo, não vai poder enfrentar o Bragantino. Mas vai contar com a volta do Cavalieri, do Honda, do Pedro Raul e do Juan. As informações dos setoristas do Botafogo dizem que o Eber Bessa vem treinando como titular e que deve começar o jogo hoje pela ponta esquerda ali. Além disso, tem o Meia Cezinha também, que é uma contratação recente, que está relacionado, já é opção do banco. E o Marcinho, lembra do Marcinho, lateral direito? Chegou até a seleção brasileira. Ele que se machucou ano passado, né? Uma lesão bem grave no joelho. Não jogou esse ano ainda e está relacionado pela primeira vez. Só que o Marcinho tem um litígio aí com o Botafogo e o contrato dele acaba no final do ano e aparentemente não será renovado, né? Eu acho uma pena pro Botafogo, o Marcinho é um bom jogador, é melhor que as opções que o Botafogo tem hoje pra lateral direita e poderia ser talvez o principal reforço, né, do Botafogo nesse, se voltasse a tempo de ganhar ritmo de jogo e estar fisicamente ok pra jogar. Então, esse jogo é muito importante para o Botafogo, porque o Botafogo vai enfrentar em casa o Bragantino agora, vai enfrentar o Fortaleza em casa na semana que vem, e depois o Botafogo tem uma sequência que é brabíssima, né? Que é provavelmente quando o Ramon Dias vai de fato enfrentar, vai de fato estrear. Contra o Atlético Mineiro fora, o Flamengo em casa, São Paulo fora e Internacional fora. Então, esses dois jogos agora que o Botafogo tem são importantíssimos para conseguir colocar o pescoço para fora da zona de rebaixamento ali e enfrentar essa sequência de jogos complicadas que vai ter daqui a pouco.
Pois é, Renan, uma situação muito complicada do Botafogo. O problema é que o Botafogo, quando ele estava jogando bem ali no começo do campeonato, ainda com o Autuori, ele teve bons jogos, só que não conseguia o resultado. Aí agora que não tá jogando bem, esses pontos estão fazendo falta. O Botafogo hoje tá em 19º. E esses dois jogos, como você falou, vão ser essenciais. É, tanto pela sequência, quanto pela posição. Se o Botafogo ganha hoje, ele já pula para 15º. Inclusive ultrapassa o Vasco, joga o Vasco para 16º. E joga o Atlético Paranaense para a zona. Então o Botafogo precisa desses 6 pontos. Porque senão vai se complicar muito. Porque a sequência vai ser tortuosa pro Alvinegro. O Botafogo deve entrar em campo com Cavalieri, Kevin, Benevenuto, Canu e Vitor Luiz, José Welleson, Honda e Caio Alexandre, Eber Bessa, Babi e Bruno Nazário. Tem tudo aí pra... Ah, perdão, uma informação não, o Kevin não vai pro jogo, tá com edema muscular. Não se sabe exatamente quem deve substituir ele. Pode ser o Marcinho, mas é improvável que o Marcinho volte depois desse tempo todo parado e já seja titular. Apesar do Bragantino ter um bom elenco, o time não corresponde de acordo com o seu investimento. Eu creio que o Botafogo consiga superar. Tá com um time direitinho, ajeitadinho. Tem boas peças. Apesar de não concordar com a escalação do Bruno Nazário como homem aberto pela direita, eu acho que tem tudo aí pra vencer o jogo com tranquilidade. E respirar um pouquinho, né? Nesse campeonato que tem sido tão tortuoso pra torcida botafoguense, tanto dentro como fora de campo. Bem, Renan, pra finalizar aqui, o Botafogo, você acredita numa vitória? Você acha que o Botafogo tem condições de ganhar do Bragantino?
Acredito que tenha condições, sim. A gente não sabe ainda o que vai ser desse time, né? Hoje vai entrar com o José Welleson de novo ali, fazendo esse primeiro volante, o Nazário aberto, partindo aberto, caindo para o meio, né? Como ele rende um pouco melhor, quando não joga tão aberto, marcando posição ali na ponta. Eu acho que o Botafogo tem, sim, condições de ganhar desse time do Bragantino, que hoje tem a volta do Claudinho, que é o principal jogador, não jogou contra o Santos. Mas aquilo que eu falei, é um time muito talentoso, mas também muito instável. Então, é difícil apostar, né? O que vai ser esse Botafogo, que a gente ainda não sabe. Mas jogando em casa, com ânimo aí da chegada de uma equipe técnica nova, acho que dá pro Botafogo beliscar em 1-0.
Beleza, então finalizamos por aqui o nosso pontapé inicial. Gostaria de agradecer o Renan aí pela participação mais uma vez. Estamos desfalcados do nosso querido José Mário. Mas acho que conseguimos manter o nível altíssimo do programa. Valeu, Renan.
Valeu, Matheus. Desejar melhoras aí pro Zé Mário, né? Semana que vem já deve estar com a gente aí de volta, tá com um probleminha de garganta, mas coisa boba, já passa. Um abraço, amigos.
Beleza, galera. Esperamos que semana que vem o trio esteja on de volta. Assim como o Renan, gostaria de agradecer a você que ouviu, por ter prestigiado, ter tirado um pouquinho do seu tempo para ouvir a gente falar. Gostaria de pedir para você nos seguir no nosso Instagram, audioativo.eco, acessar o nosso site audioativo.com e agradecer mais uma vez ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. Muito obrigado e até o próximo. Tchau!